da segunda parte da Megillah. Então, semana passada a gente viu a primeira parte, só fazendo uma revisão rápida, sem a primeira introdução, que era bem longa. A própria Megillah em si, no primeiro capítulo da Megillah, nós temos o momento que o Ahasverosh se torna rei, a festa que ele faz no terceiro ano do reinado, que é uma festa tanto para reforçar o seu reinado, como também ele está festejando ao mesmo tempo que deu 70 anos, segundo os cálculos dele, do exílio do povo de Israel, e não vão mais voltar, então vamos festejar, e por isso ele tirou, inclusive, os utensílios do templo.
Sim, isso aí eu ouvi.
Nessa festa toda, acaba ele se embebedando, quer que traz a Vashti, Vashti não quer vir, a Vashti acaba sendo executada, e é importante notar aqui dois pontos. Primeiro, quem foi que deu a ideia de executar a Vashti? Foi o ministro Memuchan, que é o Haman, mas aqui ele tinha esse nome de Memuchan, e também esse mesmo Haman, Memuchan, dá duas ideias de documentos a serem editados. O primeiro, que os homens é que mandam nas casas. Segundo, que o rei pode julgar uma pessoa sem precisar passar pelo sistema de justiça. Isso é muito importante, porque isso é que vai facilitar com que o Haman também seja executado de imediato pelo rei. A lei que ele faz, ridícula, de que os homens mandam nas casas, é também uma coisa importante, porque as pessoas do reinado perceberam que o Ahasverosh às vezes edita uns negócios que são meio esquisitos, sem sentido, sem pé nem cabeça, e, portanto, quando eles recebem qualquer lei, principalmente aqui a lei de execução dos judeus, eles não aplicam imediato. Eles falam, peraí, é melhor esperar um pouco, porque esse rei aí escreve às vezes umas coisas que são meio esquisitas, deixa passar um tempo, quando chegar a data a gente vê o que faz, mas por enquanto não vamos fazer nada. No segundo capítulo nós temos a falta da Vashti, e por conseguinte o Ahasverosh manda trazer todas as moças para poder escolher uma nova rainha, acaba escolhendo a rainha Esther. A Esther não conta em nenhum momento de onde ela veio, qual o povo dela. E no final do capítulo nós temos a história dos dois ministros do rei, Bigtan e Teresh, que queriam executar o rei, queriam matar o rei. E o Mordecai ouve o plano deles, entende a língua deles e manda um recado para Esther para avisar a Ahasverosh. Acabam descobrindo que de fato era verdade. E o Mordecai acaba sendo escrito ali como aquele que salvou o rei. Mas isso no livro do rei. Porque no livro que ficava com o Shimshai, que era o escriba do rei, que era filho do Haman, ele mudou toda a história e escreveu que foi o seu pai que salvou a vida do Ahasverosh. Isso levou ao capítulo 3, onde o Haman acaba sendo erguido e se transforma no ministro mais alto do poder, com mais alto poder no reinado do Ahasverosh. Isso se dá por conta do Haman ser muito rico e também porque o Haman aproveita a mentira escrita pelo seu filho para dizer para o Ahasverosh que ele que salvou a sua vida. Então, se ele salvou a vida, ele merece toda a confiança. E aí todo mundo começa a se curvar para esse ministro, o Haman, enquanto que aí o Ahasverosh acaba dizendo que isso é lei, e o Mordecai é o único que não se curva perante Haman, tanto por ele levar uma idolatria pendurada na sua roupa, como também ele se achar um deus, e ainda por cima, por conta daquela história toda que o Haman precisou na guerra de alimentos e o Mordecai vendeu para ele em troca dele assinar que ele se compromete a ser escravo do Mordecai. Então o Mordecai não tem por que se curvar perante o seu escravo. No final das contas, o Haman acaba percebendo isso, fica com muita raiva do Mordecai, resolve que vai acabar com o Mordecai. Não, porque só com o Mordecai, com todos os sábios? Não, porque só com os sábios vou acabar com todo o povo judeu. E assim ele vai e começa a falar os seus fake news pro Ahasverosh, faz toda uma propaganda que parece os jornais de todos os séculos falando dos judeus, e invertendo todos os fatos, ele convence o Ahasverosh que precisa se dar um jeito nesse povo. Não fica muito claro para Ahasverosh que esse jeito significa matar os judeus mesmo, mas sim dar um jeito, de algum jeito, acabar com a religião deles ou algo do gênero, que inclusive, a gente vê isso no final da Megillah que eu vou falar hoje, se Deus quiser, que de fato o Haman fez decretos impedindo os judeus de cumprirem algumas mitzvot. Então ele aproveita esse entendimento do rei para proibir também mitzvot. E assim sai o documento que o Haman edita, onde ele manda documentos para todo mundo saber, que é para se preparar para o dia 13 de Adar, porque afinal de contas esse povo judeu aí são uns caras esquisitos, eles são folgados, eles estiveram no Egito e detonaram com o Egito sem motivo, eles depois mataram e lutaram contra Amalek sem motivo, tudo assim nesse sentido, invertendo todas as histórias. E, portanto, se preparem para o dia 13 de Adar, que vai ser um grande dia, sem escrever mais detalhes. Nas cartas que ele mandou para os governadores e generais, ele escreveu já o plano bem completinho. E, em seguida, todos os judeus, quando veem essa carta, já entendem que coisa boa não está vindo por aí, não sabem exatamente o que, mas coisa boa não é. E ficam enlutados e tristes. E aí entra o quarto capítulo, onde o Mordecai percebe e descobre o que está se passando por trás. Eliyahu HaNavi revela para o Mordecai qual o plano real do Haman por trás dessas cartas que chegaram para todos, saiu nos jornais, entre aspas. E o Mordecai, então, percebe que precisa se fazer alguma coisa. Primeira coisa, ele se veste com sacos e cinza na cabeça e ele manda dizer para Esther, isso resumindo bem o capítulo 4, manda dizer para Esther que ela precisa interceder e falar com o rei Ahasverosh para salvar o povo judeu. E a Esther, então, diz, olha, o rei tem uma lei que ele não... que uma pessoa que aparece perante ele sem ter sido convidada é imediatamente executado. Então, eu corro perigo de ir lá se eu não fui convidada nos últimos 30 dias para comparecer perante ele. E assim, o Mordecai fala, mas não tem jeito. Se você não vai, quem vai? E Deus vai salvar o povo de algum jeito. Então, você quer ser parte disso ou não quer? E ela, então, fala para ele, ok, eu aceito sobre mim esse perigo todo, eu vou fazer pelo povo judeu, mas eu quero que vocês todos, você, Mordecai, junte todos os judeus aqui de Shushan, e vocês vão jejuar durante 3 dias e 3 noites, rezando e pedindo para Deus para me ajudar nessa tarefa complicada. Nós estamos agora às vésperas de Pesach, e portanto, o jejum engloba também os primeiros dias de Pesach. E assim terminou o quarto capítulo. Fala.
Meir, uma curiosidade. A Esther, você falou, eu também não lembrava ou não sabia, que ela tinha 75 anos.
Sim,
né?
Sim.
E uma hora a Bettina perguntou, mas eu acho que escapou. Ela era casada, ela tinha filhos. O anterior dela...
Ela foi adotada pelo Mordecai, e o Mordecai acabou se casando com ela depois.
Com ela depois, tá.
Então, depois quer dizer, antes da história do Ahasverosh, ela já era casada com o Mordecai.
Entendi.
Tá? Mas ela foi pega agora pro Ahasverosh. Eu queria, antes de continuar, só mencionar aqui alguns pontos que... eu acabei não falando semana passada, que são também importantes de se saber. Primeira coisa, é importante saber que existe, e na Megillah aparece algumas vezes, existem dois lugares, um lugar chamado Shushan e outro lugar chamado Shushan Habirah. O que significa? Shushan é a cidade onde morava o povão. Essa era a cidade, Shushan. E dentro de Shushan, ao lado de Shushan, você tem um lugar chamado Shushan HaBirah, que é um forte. Birah é forte. Hoje em dia é usado Birah como capital. Mas Birah significa forte. Então Shushan HaBirah é o forte de Shushan. Esse forte de Shushan, hoje em dia na arqueologia se encontrou, tanto onde era a cidade, como, quer dizer, a cidade tem até hoje, tem a cidade de Susa, no Irã, e ao lado tem esse forte que fica em cima de uma montanhinha, um planalto pequeno, lá em cima que era o castelo, o palácio do Ahasuerosh, que inclusive também foram encontradas as fundações desse castelo, não sobrou o próprio castelo, atearam fogo nele, mas sobraram as fundações. E é muito interessante que dá para se localizar bem, comparando até esse castelo com esse palácio, com o palácio que fica em Persépolis, que era o palácio de verão do rei, que lá sobrou mais coisas, que era feito de pedras, então sobrou bem mais coisas lá. Eles têm uma estrutura muito parecida e dá para se localizar todos esses lugares que a Megillah conta. Desde o portão do rei, como é chamado, Shar HaMelech, que é um negócio monstruoso, com uma sala e tal. É um lugar grande ali onde ficavam os ministros. Você tem o pátio externo do palácio, tem o pátio interno do palácio, que fica exatamente na frente da sala do trono. Tem lá fora um lugar onde ele fazia as festas também. E atrás, provavelmente, ficava os jardins que ele tinha também, os pomares que ele tinha, e tem também o lugar onde se imagina que seja o Beit HaNashim, o lugar onde ficavam as mulheres, e também tem o lugar onde ficava o tesouro real. Ele tinha um tesouro muito grande, que eu não mencionei isso, mas na festa lá dos 180 dias, cada dia ele mostrava novidades para os seus convidados. E ele tinha, de fato, muitas peças interessantes e cada dia ele mostrava alguma coisa do seu tesouro. Um outro ponto importante de se lembrar, e estamos aqui justo nesse ponto, a Esther também quer saber do Mordecai o que será que causou esse decreto. O Mordecai quer saber por que Deus trouxe esse decreto tão forte, tão pesado sobre o povo. E ele encontrou para isso dois motivos. Um motivo é que o povo de Israel se ajoelhou para a idolatria do imperador babilônio Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Ele fez lá, num lugar chamado Vale de Dura, ele colocou uma estátua e ele obrigava todas as pessoas a se ajoelharem. Uma estátua dele mesmo, né? Ele obrigava todo mundo a se ajoelhar e os judeus também se ajoelhavam. Aliás, entre parênteses, é um dos motivos pela qual o Mordecai aqui é tão enfático em não se ajoelhar para a idolatria do Haman. Porque ele entende que precisamos consertar isso que nós fizemos no passado, que os judeus se ajoelharam para a idolatria do Nebuchadnezzar. Outra coisa que o Mordecai também encontra de errado que o povo fez é que o povo de Shushan participou da refeição. Participou da refeição que o Ahasuerosh fez, que era de deboche aos judeus, de desprezo aos judeus, de festejo que passaram 70 anos, eles não vão mais voltar para Israel. Uma vez que participaram disso, Deus não gostou nada disso daí. Um outro detalhe importante. E aí nós passamos para o capítulo 5. A Esther foi coroada como rainha no sétimo ano do governo do Ahasuerosh, do reinado do Ahasuerosh. E nós estamos aqui já 5 anos depois. O momento que o Haman faz o decreto de aniquilação dos judeus é 5 anos depois. Então nós estamos aí. Temos um período grande que a Esther ficou lá como rainha. Então vamos seguir com o capítulo 5. No terceiro dia, a Esther finalmente vai para falar com o rei Ahasuerus. Ela se veste com roupas reais e ela vai para o Hatzar Beit HaMelech HaPenimit, para o pátio interno, que ficava exatamente na frente da sala do trono real. Ela vai todo esse caminho, rezando para Deus ajudar ela, e ela tem várias dificuldades nessa reza por conta de passar na frente de um monte de idolatrias que tinham lá no palácio, nesse caminho. E, inclusive, nossos mestres nos dizem que a Esther falou o capítulo 22 dos Salmos, e por isso, no jejum que tem na véspera de Purim, é ideal se falar esse capítulo 22 dos Salmos, que tem uma força muito grande nessa data. E quando o rei vê a Esther ali parada, ele entende que ela não veio à toa, porque ela não ia se colocar em risco de morte sem motivo. Então, se ela apareceu lá sem ser convidada, e ela é da casa, ela sabe que tem essa regra, ela com certeza tem alguma coisa muito que incomoda ela demais. E ele então acaba ficando com pena dela e ele estende o seu cetro de ouro, que isso é um sinal de estar concedendo a licença para entrar sem que possam matá-la. E ela então vai e toca na ponta do cetro, demonstrando que ela é humilde e submissa a ele, e já que ele está dando licença, então ela tem o seu pedido. E o Ahasuerus fala para ela: o que você tem? Qual o seu pedido? E você pode pedir até metade do reinado. Fala o que você precisa. O que significa pedir até a metade do reinado? Por que não o reinado inteiro? Na realidade, metade do reinado significa algo que não é a metade, e sim no meio do reino. Como mencionamos semana passada, o Ahasuerus fez parte daqueles que embargaram a obra do templo sagrado. E isso ficava no meio, no coração do universo, em Jerusalém. O Ahasuerus tinha medo e receio que os judeus contrataram a Esther e imploraram para Esther ir lá pedir para poder continuar as obras do templo. Por isso ele disse: você pede até a metade do reino. Quer dizer, o que está lá no meio do meu reino, você não pede, que isso eu não vou conceder, eu não vou aceitar que se construa o templo dos judeus. E ela então diz para o Ahasuerus que, olha, se for bom para o senhor, para vossa majestade, venha você e o Haman hoje para um banquete que eu preparei para vocês. E o rei, então, Ahasuerus, manda apressarem o Haman para fazer conforme aquilo que a Esther está querendo, para vir para este banquete. E aqui vem a questão muito grande. Qual a intenção da Esther em fazer esse convite de vir para um banquete, o Ahasuerus e o Haman? Para que isso? Se ela tem um pedido, faz agora. Por que precisa fazer esse banquete? Qual o motivo dela fazer esse banquete e convidar os dois para participar do banquete? O Talmud traz sobre isso 12 motivos, eu não vou trazer todos agora. E o Talmud lá até finaliza que um dos mestres encontrou com Eliyahu Hanavi, e o profeta Eliyahu disse para ele que os 12 motivos estão corretos, são as 12 coisas que ela pensou ao planejar essa tática. Trazendo apenas alguns dos itens. Primeiro, para que não suspeitassem que ela é judia e impedissem ela de fazer o seu plano. Então, ela, convidando o Haman, ninguém vai impedir ela de falar com a Ahasuerus, porque se ela está convidando o maior inimigo dos judeus, ela não é judia. Isso é número um. Outro motivo, para que os judeus também ouvissem a notícia lá em Shushan que a rainha está fazendo um banquete e convidando o Haman, e vão falar: epa, peraí, se é assim, nós achávamos que nós temos lá uma representante que vai nos ajudar. Agora nós estamos vendo que tem uma maluca lá dentro, vai convidar o Haman. Deve ser que ela não vai ajudar. Então, nós temos que rezar muito para Deus para ajudar nessa situação, porque a única pessoa que nós iríamos confiar, não podemos mais confiar. outro motivo para que o Haman estivesse o tempo todo ali, próximo dela, para quando desse um momento e pudesse fazer alguma coisa, o Haman está perto, ela está de olho no Haman o tempo todo. Outro motivo para que Deus visse a que ponto que a Esther teve que se rebaixar e vai fazer um milagre para salvá-los. Outro motivo para causar inveja entre os ministros. Todos os ministros vão ver o quê? O Haman já é o especialzinho, agora também é convidado para a refeição com o rei e a rainha, só ele. E assim vai criar um clima mais tenso contra o Haman no governo, o que vai, com certeza, favorecer os judeus e a Esther. Um outro motivo... E sim.
Tudo isso foi 5 anos depois, né, que você tinha falado.
É, o decreto, né? E todo...
O decreto.
Sim. Tá. Sim. É, outro motivo que o Talmud diz é porque o Ahasverosh era um cara que mudava de ideia muito rápido. Ele tinha 5 minutos e resolvia as coisas de repente. Então, ela pensou, se eu conseguir fazer com que Ahasverosh decrete a morte do Haman, se o Haman estiver do lado, a gente cuida da coisa rápido antes que o Ahasverosh mude de opinião. Porque se deixar, é capaz que ele ainda muda de opinião depois e não vão mais matar o Haman. Então é melhor ele estar perto. Também, uma outra opinião, mais uma opinião que é trazida no Talmud, mais um motivo, para que a Esther causasse uma inveja do Ahasverosh e ele acabasse querendo matar os dois. O que aconteceu? Ahasverosh viu que a Esther está convidando o Haman com ele. Por quê? O que tem a ver o Haman com essa história? Então ele vai começar a achar que a Esther está querendo puxar alguma lá para o Haman. Está muito próxima do Haman. Ahasverosh vai ficar com raiva dos dois e vai executar o Haman e a Esther. O que ela vai ganhar com isso? Por mais que ela vai ser morta, mas ela estava pronta a dar a própria vida. Vamos ganhar com isso que a lei lá no império do Ahasverosh era que se o rei ou a rainha morrem, os decretos feitos devem ser anulados. Então ela ia ganhar que o decreto de aniquilação dos judeus vai ser anulado por conta dela e o Haman serem executados. Então ela estava pronta a dar a sua própria vida e... por isso que ela convidou o Haman para esta refeição.